Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Quem sobrevive ao futuro? Uma nota publicada pela Folha de São Paulo nesta quarta-feira informa que a venda de computadores pessoais deve diminuir 7,8% neste ano em todo o mundo, uma queda maior do que a esperada pela empresa de pesquisas IDC, que acompanha o desenvolvimento da tecnologia digital. No texto original distribuído na véspera, a empresa registra que os computadores de mesa e mesmo os portáteis tipo laptop estão sendo substituídos muito rapidamente pelos tablets, cujas vendas devem crescer 58,7% em relação ao ano passado, chegando a 229,3 milhões de novas unidades até o final de 2013. Os dados apontam a consolidação de um novo paradigma no setor de informações e comunicação, com a predominância de equipamentos com múltiplas funções e completo acesso à internet em qualquer lugar e em pleno movimento. A novidade é a aceleração desse processo, que indica a preferência por aparelhos com telas de até 8 polegadas, cerca de 20 centímetros, que deve dominar o mercado até 2017. Um dos principais estímulos a essa tendência é a adoção de tablets na educação, que impulsiona a multiplicação dos aparelhos em larga escala e pressiona os preços para baixo. É aqui que a questão tecnológica se cruza com a observação da imprensa. O ponto central é como a imprensa tradicional vê as mudanças tecnológicas e as rupturas provocadas por elas no ambiente social. Para resumir a ópera, o que se pode afirmar é que as empresas tradicionais de mídia sempre trataram essas tecnologias como risco, não como oportunidade. No Brasil, com exceção do Grupo Folha, que edita a Folha de São Paulo, todas as demais organizações relutam em admitir que em algum momento aquilo que chamamos de jornal possa vir a desaparecer. Embora os números não sejam públicos, sabe-se que o complexo de serviços digitais chamado UOL já se consolidou como a cabeça do grupo empresarial e a Folha de São Paulo sobrevive como uma marca de transição. Para os brasileiros que se alfabetizaram nos anos 1990, chamados de nativos digitais, a Folha é uma referência do passado, assim como outras denominações da mídia física, como jornais O Estado de São Paulo, O Globo e revistas como Veja e Época. Mesmo o presidente do Conselho de Administração do Grupo Abril, Roberto Tivita, recentemente falecido, se dizia conformado com a ideia do fim da versão impressa de Veja. A ilusão do controle. No entanto, a aceitação não significa adequação, e a atitude predominante entre os controladores da mídia tradicional tem sido apenas de observar e aceitar ou não o desenvolvimento da tecnologia que, essencialmente, coloca em xeque o conceito clássico de mídia e mediação. O artigo publicado nesta quarta-feira por Rodrigo Mesquita na seção de opiniões do Estado de São Paulo tem exatamente esse sentido, o de afirmar que redes sociais sempre existiram e que o mundo sempre irá precisar de quem organiza as informações para o cidadão. A ideia central do seu artigo é que o antigo papel do mediador muda de nome. Agora o jornalista será o curador que irá monitorar os fatos do mundo contemporâneo, mais fragmentado, complexo e rico, dando-lhes contexto e perspectiva. Ao afirmar que nada mudou nessa relação, o autor apenas repete o mantra mágico que tem reduzido as chances de sobrevivência do jornal. No mundo real, as redes sociais que têm como suporte a tecnologia digital são muito diferentes do sistema de comunidades em que a indústria da imprensa construiu seu papel histórico. Os princípios organizadores da cultura nesse novo contexto se caracterizam, entre outros elementos, por uma relação de reciprocidade entre as partes e o todo, o que torna problemática a presença de uma autoridade mediadora. Mesmo o conceito de cultura, antes uma cultura de elite, se dilui e se configura como um movimento e dinâmica de trocas sociais. O autor do artigo publicado no Estado tem suas razões. Sonha com a hipótese de que o jornal seja como a ágora da polis no mundo contemporâneo e está defendendo seu patrimônio. Por outro lado, a observação crítica da imprensa não significa uma torcida pelo desaparecimento da mídia, mas um exercício de reflexão independente que ajude a entender essa transição para uma realidade ainda mal compreendida. A questão central é como os pensadores da mídia tradicional encaram o futuro. A diferença básica entre os formuladores da visão de um mundo futuro, como o visionário empreendedor Steve Jobs, criador da Apple, e os gestores da mídia tradicional, é que estes tentam adivinhar o futuro e aqueles, como Jobs, tratam de construí-lo. Há uma diferença crucial entre a perspectiva das mudanças e uma atitude prospectiva que interfere nas mudanças. Abandonar a ilusão do controle sobre a crescente autonomia dos indivíduos seria um bom começo, ainda que tardio.